I will speak in Portuguese because we have.
Irei expressar-me em português, uma vez que é a interpretação. Geralmente, aliás, falamos em português, uma vez que estamos no Parlamento Português, mas gostaria de vos dar as boas-vindas em inglês.
Ok? Is it ok? Yeah. O meu nome é Vitalino Canas, sou vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, hoje agindo como presidente, no impedimento do presidente Paulo Mota Pinto. Temos hoje aqui uma delegação composta por dois deputados, um deputado do partido maioritário na Assembleia da República, o PSD, outra deputada do Partido Socialista, partido que neste momento é o maior partido da oposição, pois eles farão a sua própria apresentação no momento próprio. Gostaria de, mais uma vez, desejar as boas-vindas do Sr. Secretário de Estado a este Parlamento, também o Sr. Embaixador, que é, como sempre, muito bem-vindo aqui, e os demais membros da delegação. Iremos certamente depois ver quais os temas que podemos aqui abordar, designadamente ao nível da cooperação bilateral entre Portugal e a Roménia, países com laços culturais evidentes e que, portanto, têm tudo e todas as razões, todos os motivos para terem uma relação profunda, embora ela no passado não tenha sido tão profunda assim, mas no âmbito da União Europeia temos oportunidades que poderemos certamente explorar. Eu tenho aqui alguns temas que tinha enunciado no sentido de sugerir ao Sr. Secretário de Estado que os aborde se assim entender, mas com certeza que depois definirá também os temas que deseja tratar connosco. Tinha aqui designadamente temas relacionados com a evolução institucional da União Europeia, as questões relacionadas com as relações de comércio transatlânticas, a aplicação do princípio da subsidiariedade, como se sabe, hoje em dia é algo que mobiliza os parlamentos nacionais para os temas europeus. O Parlamento Português tem sido muito ativo nisso, em alguns casos, eventualmente, excessivamente ativo em temas talvez menos importantes, mas tem sido muito ativo nas questões relacionadas com a aplicação do princípio da subsidiariedade e também do princípio da proporcionalidade e as questões relacionadas com o diálogo político entre as instituições, entre a Comissão Europeia e os Parlamentos. Depois, também um tema que interessa certamente aos dois países que acompanham com atenção, que é a questão da situação na Ucrânia, tema mais crucial para a Roménia, tendo em conta as relações de vizinhança, a questão da Ucrânia. Gostava de saber qual é que é a vossa visão em relação quer ao presente, quer à evolução previsível, e de que forma é que isso poderá também afetar a própria Roménia. E depois também uma situação que hoje em dia nos afeta a todos, ao nível global, que é as questões relacionadas com o Médio Oriente, com esta, digamos, progressiva invasão pelo Estado Islâmico de certas zonas, de forma aparentemente incontrolada por enquanto, certas zonas do Iraque e da Síria, e saber de que forma é que a Roménia está também a acompanhar este assunto e tendo em conta esta iniciativa global que foi assumida recentemente, de que forma é que a Roménia respondeu a isso. Portanto, são alguns temas para iniciarmos, se quiser, naturalmente, tem toda a margem de liberdade para preferir outros. Estamos satisfeitos por os ter aqui e por podermos conversar com os nossos colegas romenos. Muito obrigado.
Thank you very much.
much too. I think it's a great honor.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos, porque é de facto uma grande honra para nós estarmos aqui no Parlamento Português. Mas já esta manhã tive uma conversa com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Bruno Massanja, e sei perfeitamente do que está a falar, e não há dúvida nenhuma que temos de aprofundar, melhorar as relações entre a Roménia e a Portugal. Temos muitas afinidades culturais, muitos pontos comuns, desde logo o facto das nossas línguas pertencerem à família das línguas latinas, e de facto estamos do mesmo lado no que diz respeito à maioria das batalhas que são travadas no seio da União Europeia. A Roménia beneficiou muito da presença de investidores estrangeiros portugueses e, de facto, é bom que, mesmo durante a crise, se tentem aprofundar os negócios em várias áreas do mundo, inclusive na Roménia. Por exemplo, o caso de uma grande empresa portuguesa que comprou vários milhares de terras na Roménia para desenvolver também negócios no âmbito agrícola. E tudo isso é muito importante, nomeadamente quando falamos do desenvolvimento agrícola, mas também dos fundos estruturais e de coesão. Sobretudo quando pensamos na forma como serão utilizados os fundos do Fundo de Coesão durante o período 2014-2020. Depois do Tratado de Lisboa, os parlamentos nacionais passaram a ter de votar em termos de proporcionalidade e subsidiariedade a legislação que é proposta, que nos é proposta pela Comissão. Muitas vezes não é fácil, uma vez que essa votação é política e nem sempre a Comissão é clara em termos legislativos e nem sempre leva ou dá assim tanta importância à posição nacional, da posição legislativa. Estou a pensar das 8 semanas necessárias após a apresentação do projeto de legislação, mas é fundamental que o próprio Parlamento verifique que os seus poderes não foram afetados pelo trabalho da Comissão e, ao mesmo tempo, enviar um sinal aos cidadãos europeus de que não é só a Comissão que legisla, mas também leva em consideração o papel dos Parlamentos Nacionais. Relativamente à questão da Ucrânia, à qual se referiu, temos grandes esperanças e expectativas por parte do Parlamento Nacional Português, na Assembleia da República. Nós esperamos que haverá dentro em breve a assinatura de um acordo em relação à República da Moldávia e pedimos-vos que venham a firmar o acordo relativamente à Moldávia e à Geórgia. A República da Moldávia é tanto mais importante uma vez que irão decorrer eleições em novembro e nós pedimos aos Estados democráticos que se apoie o processo relativamente à Moldávia. E uma das melhores formas de o expressar, penso que é votar a favor da ratificação do acordo relativo à Moldávia. Esperamos que a nova Comissão Europeia, que começará os seus trabalhos muito em breve, em novembro, em princípio, a nova Comissão deverá mostrar aos cidadãos europeus que está a assumir o seu papel, nomeadamente em termos jurisdicionais, o facto do presidente, novo presidente da Comissão, o presidente Juncker, de ter a legitimidade, perdão, uma vez que o resultado da sua escolha ficou bem patente nas escolhas que foram feitas, e isso é fundamental para o bom funcionamento, não somente das instituições europeias, mas do bom relacionamento destas com as instituições nacionais, nomeadamente os parlamentos. Agora é necessário um novo fogo ou ímpeto na Europa, diria eu. Temos de fazer para voltar a criar um ambiente de crescimento e criar empregos. Temos também de aprofundar as reformas estruturais e não podemos criar uma nova crise insistindo na tónica da austeridade. Temos de manter as regras, mas temos também de fazer com que o crescimento possa, de facto, voltar a acontecer. E parece-me que essa é a principal tarefa à nossa frente nos anos vindouros, e espero precisamente que esta nova Comissão Europeia se empenhe e se envolva na criação de emprego e de crescimento na Europa e, ao mesmo tempo, mantenha a missão da Europa, que decorre da política de coesão, nomeadamente a convergência. A Roménia precisa da convergência, daí deve ser levada em consideração tal e qual, da mesma forma, em países que tenham crescimento e naqueles que não têm.
Ok, I will now...
Passarei então a palavra ao deputado Nuno Matias, do PSD, e depois ao membro do, ao deputado do PS.
Da delegação, em nome do Partido Social Democrata, é com muito gosto que os recebemos no Parlamento Português. E dar nota de que, desde sempre, e temos sempre estado presentes e incentivado esta relação bilateral com países como a Roménia, que connosco abraçaram o projeto europeu, percebem o alcance da criação de sinergias e de uma relação estratégica conjunta que acrescenta oportunidades, que acrescente energia àquilo que pode ser um efeito multiplicador de atividade, não só económica e comercial, mas também civilizacional, que enquanto povos que abraçaram o projeto europeu, tenham nesse projeto uma janela de oportunidade para o crescimento, para a criação de emprego, para a criação de oportunidades de desenvolvimento das suas sociedades. E este projeto envolve Portugal, envolve a Roménia, envolve um conjunto de países que querem crescer, querem ultrapassar, em alguns momentos, as crises em que determinado momento, infelizmente, acabou por potenciar, mas a preocupação que aqui demonstram e que nós saudamos, ajuda também a verificar as razões que estiveram desde o início presentes para a criação deste projeto, para o envolvimento de cada vez maior número de nações que estão imbuídas deste espírito, porque a Europa faz deste conjunto de vontades, de desejos, de motivação, onde necessariamente, e falou aqui da vontade de empresários portugueses investirem na Roménia, porque necessariamente as oportunidades existem em Portugal, existem na Roménia e em todo o espaço europeu, em que necessariamente essa capacidade de juntar esforços, essa capacidade de criar valor, essa capacidade de gerar oportunidades não só no espaço da União Europeia, mas através destes princípios de associação e de sinergias, também potenciar relações económicas fora da União Europeia, são efeitos multiplicadores que ajudam todos os países a crescer e são soluções que nos ajudam a demonstrar que o projeto europeu, necessariamente com estas sinergias, tem razão de existir, tem razões para ser ainda mais robustecido, tem razões para que se possa, através da nova comissão, mas também sobretudo de um espaço de debate em relação àquilo que são as oportunidades e as mudanças institucionais que possam ajudar a melhorar os processos de decisão, pode necessariamente criar ainda um projeto europeu mais capaz, mais rápido a decidir, mais rápido a agir e que nos possa, do lado português, do lado da Roménia enquanto país, mas do lado de todo o conjunto dos países que abraçaram este projeto europeu, ajudar a demonstrar que nestes momentos temos razões para ter esperança e confiança no futuro, porque há países que estão a abraçar este desafio com a motivação de quem não quer deixar tudo na mesma, de quem percebe as razões da força da União que na Europa se tem procurado construir e que esse projeto aí sim pode acrescentar motivos para crescermos em conjunto, para nos momentos de maiores dificuldades em conjunto também ultrapassá-las, e não temos dúvida que a visita, que muito nos honra, demonstra também o compromisso da Roménia neste projeto, como do nosso lado pode ter a certeza de que estamos muito empenhados em construir um projeto onde todos juntos possamos ter orgulho naquilo que somos de exemplo de cidadania, de projeto político, de bloco económico e de desenvolvimento civilizacional, que não é um exemplo apenas para a Europa, é um exemplo para o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à deputada Celeste Correia, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador, restantes membros da delegação. Buna Diminatze, não? Buna Ziwa. Eu desejo saudá-lo a si e à sua delegação, e desejo mesmo, não são palavras de circunstância, desejo mesmo que a sua estada em Portugal seja produtiva e que as nossas relações, as relações entre os nossos países sejam cada vez mais profundas. Nós aqui em Portugal, nós sentimos os romenos como nossos irmãos do leste, porque o Sr. Secretário de Estado disse há bocado e disse muito bem, há muitas e variadas afinidades entre nós, entre elas uma extremamente importante, que é uma afinidade linguística. Do que os nossos países esperam e podem dar à União Europeia, podemos, já começamos a falar para os nossos colegas deste lado, mas podemos continuar a falar daqui a pouco. Mas eu, pela minha experiência pessoal e enquanto deputada, eu, para mim, falar da Europa é também falar dos fluxos migratórios. E acho que os fluxos migratórios são dos maiores desafios que a Europa enfrenta neste momento. E só lhe quero dar conta, da enorme satisfação que nós temos por contarmos aqui em Portugal, por termos aqui em Portugal uma significativa comunidade romena. É a quarta maior comunidade imigrante aqui em Portugal. Creio que em 2012 eram cerca de 36 mil, não é uma comunidade assim tão pequena. Nenhum fluxo migratório é isento de problemas, é evidente que há problemas, mas eu posso testemunhar pessoalmente que a comunidade romena tem dado um grande contributo ao desenvolvimento de Portugal. Gostaria ainda de destacar o trabalho de algumas associações rumenas, que diversas associações rumenas têm dado à sua comunidade, com o apoio da sua embaixada, têm dado à sua comunidade e à comunidade portuguesa. À sua comunidade e à comunidade portuguesa. Eu vou dar o exemplo da Associação dos Ucranianos em Portugal, da EDINCHU, não sei se estou a dizer bem, da Associação de Apoio ao Imigrante, etc, etc. Eu gostaria que comunicassem à vossa comunidade todo o nosso reconhecimento pelo grande, como eu já disse, contributo que têm dado a Portugal, agradecer, dar-lhes um enorme agradecimento por isso e dizer-vos que a vossa visita é para nós, Partido Socialista, uma enorme honra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Se quiser responder a estas questões suscitadas, faz favor.
Well, thank you. I think, you know, it's not so much to say, we are very...
Não há muito a dizer-te, mas não posso deixar de agradecer as palavras simpáticas relativamente à comunidade rumena. Não há dúvida nenhuma que existem elos linguísticos, culturais, são ligações, elos que são importantes, presentes, mas que também muito importantes numa perspectiva futura. E eu também acrescentaria também a isto aquilo que já disse, toda a comunidade empresarial, empresários que têm feito um trabalho fantástico. Os nossos países são países que precisam que a Comissão seja o guardião de todos os tratados e, às vezes, na Europa temos a sensação que a Comissão, por vezes, exagera na sua autoridade e não há dúvida nenhuma que, malgrado isso, temos de reconhecer que a Comissão é um fator neutral que permita a todos os Estados-membros, de uma maneira ou de outra, atingir a convergência e, ao mesmo tempo, chegar a um nível de aprofundamento do mercado único, que é uma pedra basilar do projeto. A União Europeia não é apenas um projeto económico, mas também político, daí a Ucrânia a ser um elemento tão importante e daí também temos agido dessa forma, ou da forma que a Europa agiu e nós todos agimos em relação à Ucrânia na frente da política externa. Agradeço muitíssimo a atenção que tem sido concedida à Roménia e esperamos poder continuar a trabalhar juntos ao nível dos nossos parlamentos por intermédio de intercâmbio de visitas. Nós temos duas câmaras, a Câmara e o Senado, e seria o maior prazer para nós receber deputados do Parlamento Português, da Assembleia da República, nas nossas câmaras. E penso que seria conveniente que houvesse visitas bilaterais, parlamentares rumenos virem a Portugal e deputados da Assembleia da República virem visitar-nos para perceberem melhor qual o funcionamento das nossas instituições. Bem, sei que o facto de ser um sistema bicameral acaba por complicar um bocadinho as coisas, uma vez que a dinâmica institucional é diferente.
If you...
Okay, thank you. The elections in
As eleições na Moldávia irão decorrer em finais de novembro, 28 de novembro. Estava aqui a verificar o acordo de associação em relação à República da Moldávia e a informação que tenho é que ainda não chegou aqui à Assembleia da República, uma vez que foi assinado recentemente quando o último Conselho Europeu terá de ser enviado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros para tradução e só depois chegará ao Parlamento. Eu percebo que as eleições seriam beneficiadas se o acordo de associação estivesse já assinado pela maioria dos Estados-membros, mas não sei se teremos a oportunidade de o fazer antes das eleições. Veremos se é viável. É evidente que gostaríamos de aumentar as possibilidades dos partidos pró-europeus na Moldávia. E há pouco esqueci-me de fazer uma pergunta relativamente à Transnistria. Eu sei que não é uma questão que vos diga a respeito diretamente, mas gostaria de saber qual a situação da Transnistria. Bem, de uma certa forma deveria ser parte, ou fazer parte integrante da Moldávia. O facto é que têm agido como se fossem uma entidade própria. No início do ano letivo, por exemplo, não permitiram o funcionamento das aulas em língua romena. Não reconheceram a autoridade das autoridades centrais em Chișinău e tampouco reconheceram a legislação emitida por Chișinău. Por outro lado, também dispõem de meios militares fornecidos pelos russos que chegam ao seu território, o que constitui uma ameaça, sobretudo tendo em conta as fronteiras. Putin tem exagerado essa questão dos russófonos. Penso que em toda a região existem russófonos, portanto penso que está a criar aqui esperanças para o Transnistria, e não sei até que ponto isso não vai agravar as coisas. Pelo nosso lado, nós temos emitido apelos no sentido de se acalmarem os ânimos. Não sabemos se haverá mais instabilidade, uma vez que a Transnistria faz parte do território da Moldávia e no limite está ocupado por uma força militar estrangeira, mas não queríamos entrar numa lógica de escalada. Preferimos que haja uma solução pacífica para evitar uma escalada. E, nomeadamente, tentar pela via do 5+2, ou seja, formato OSCE, não sabemos de todo qual será a evolução da Transnistria nesta parte do mundo. Muitíssimo obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela vossa visita e votos de sucesso para o resto.